português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, um dia bem frio, cerca de 0 grau neste momento. Eu sou Álvaro José Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica temos o Nick Ivanov. Títulos de atualidade que marcam esta quinta-feira. A imprensa sul-africana diz que Cyril Ramaphosa e Jacob Zuma terão chegado a acordo para que o Presidente da República abandone o poder. O Presidente da Coreia do Sul encontra-se com delegação norte-coreana de alto nível no sábado. O Congresso americano vota dentro de momentos se o governo fecha por falta de financiamento ou não.
Nesta... titular do Poder Executivo é quem desviou dinheiro em Angola, investiu na França, desinvista da França e venha investir em Angola e ponto final.
Este é um dos temas que iremos tratar nesta primeira meia hora, a questão da repatriação de dinheiros de Angola no exterior para o país. Ontem o governo aprovou a nova lei, no entanto, a oposição está a criticar.
O Congresso da Casa Sé, que é tido como órgão supremo, deliberou sobre uma determinada matéria, designadamente a matéria da transformação. Mas essa deliberação do Congresso não foi tida em conta.
Este é um caso de fraqueza da Casa CE que os promotores do novo partido Podemos já querem ajudar a reforçar a organização da coligação. Nesta emissão falaremos ainda do Orçamento Geral do Estado e das críticas da oposição. Também falaremos sobre Angola e Moçambique isentam vistos para os seus cidadãos e no Namibe o aumento de doenças mentais leva psicólogos a capacitar enfermeiros para enfrentar o problema. Mas para já, vamos então às notícias internacionais. E começamos na África do Sul, onde o presidente do Congresso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, e o presidente sul-africano terão chegado ontem a um acordo para que Jacob Zuma deixe o poder, revela a imprensa sul-africana hoje, citando uma fuga de informação de Paul Mashatile, um alto dirigente do partido no poder. Ontem, Ramaphosa limitou-se a dizer que as conversas entre ele e Jacob Zuma decorrem normalmente e que nos próximos dias fará uma comunicação ao país. O ANC teme que os escândalos de corrupção envolvendo Zuma possam prejudicar a imagem do novo líder do partido, Cyril Ramaphosa. A delegação de alto nível da Coreia do Norte, que visitará a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, que começam hoje, encontra-se no sábado com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, revelou a agência sul-coreana Yonhap. Esta será a primeira reunião intercoreana do mais alto nível realizada em território sul-coreano. Moon também participará de um almoço com a delegação norte-coreana, confirmou o porta-voz do presidente Kim En-kyon a repórteres. Legisladores americanos devem votar dentro de momentos um plano orçamental para manter o financiamento do governo por 2 anos e evitar um novo encerramento do executivo. O Senado vai votar primeiro, depois dos seus líderes terem chegado a um acordo bipartidário ontem, que não incluiu os tópicos contenciosos sobre a imigração. Entretanto, depois será a vez da Câmara dos Deputados votarem, então a proposta voltará ao Senado e depois irá ser levada ao presidente Trump para a assinatura. Neste plano orçamental, há 2 anos, prevê-se 300 mil milhões de dólares para a defesa e para programas domésticos. Entretanto, o acordo dá ao Congresso 6 semanas para alocar fundos que estão alinhados com os níveis da despesa previstos no acordo e os republicanos garantem que vai haver um acordo também sobre imigração. No Quênia, centenas de manifestantes desfilaram na capital Nairobi, exigindo maior diversidade na escolha dos elementos para o governo do presidente Uhuru Kenyatta. Os ativistas apelaram ao Parlamento para que rejeite os nomeados e o presidente para que nomeie mais mulheres jovens e elementos dos grupos marginalizados. Os manifestantes transportavam cartazes nos quais se podiam ler que a retirada das listas dos designados pelo governo. Eles também pediam que o reeleito presidente Kenyatta reveja a lista dos nomeados para o gabinete e que o torne mais inclusivo. Finalmente, o presidente americano Donald Trump afirmou que os direitos das pessoas são lhes concedidos por Deus e que a fé é central para a vida e a liberdade na América. Trump, que falava num pequeno almoço nacional de oração em Washington, disse que os direitos não estão dados pelos homens, mas sim pelo Criador. O presidente acrescentou que a fé é a força motriz por trás dos esforços para procurar justiça e paz na luta contra o grupo militante Estado Islâmico. Todos os presidentes, desde Dwight Eisenhower, têm participado neste encontro sem dominação religiosa especial e que atrai principalmente os chamados evangélicos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando são 12 horas e 6 minutos aqui na capital americana, eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Vamos então desenvolver algumas notícias que marcam a atualidade angolana. Ontem, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei para o repatriamento de capitais ilícitos no exterior, que concede 180 dias para esse processo, sem qualquer poder criminal ou judicial por parte do Estado. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, disse que a proposta de lei cria um conjunto de incentivos para que esses recursos possam ser livremente repatriados. Depois, as autoridades recorrem a outros métodos. A UNITA, no entanto, diz que a sua iniciativa é mais profunda, ao passo que a do MPLA afasta a impunidade, como nos conta o João Marcos.
A proposta de lei do governo angolano confere 180 dias a quem pretende trazer de volta o seu capital. Mas a UNITA, segundo o deputado Raul Danda, vice-presidente, está à espera das modalidades, até para estabelecer comparações com o seu projeto, que considera ser mais abrangente.
O titular do Poder Executivo estará a querer forçar que aqueles que levaram dinheiro ilicitamente, ou seja, noutros termos, aqueles que desviaram, roubaram o dinheiro do país, está a sugerir que esses indivíduos tragam o dinheiro de volta aqui para o país. Vamos ver as modalidades que o documento contém para que estes dinheiros regressem ao país. Nós, o UNITA, tínhamos apresentado uma proposta que falava do património de uma forma geral e o Executivo está a falar apenas dos dinheiros. O plano do titular do Poder Executivo é: quem desviou dinheiro em Angola, investiu na França, desinvista na França e venha investir em Angola e ponto final.
Ao destacar o gesto do titular do Poder Executivo, o secretário para a Informação do MPLA, Norberto Garcia, realçou o lado voluntário de uma iniciativa que diz ser comum em vários países que tencionam obter recursos públicos.
Um gesto de boa vontade do titular do Poder Executivo, do Executivo angolano, que entende ser um gesto normal no âmbito daquilo que é comum se olhar para os outros países que fizeram a mesma coisa. Portanto, não há aqui qualquer tipo de impunidade. Pelo contrário, o projeto que está aprovado tem duas variantes, que é uma perspectiva inicial voluntária e depois uma perspectiva coerciva. Portanto, o tempo é que haja dinheiro para fazer projetos. Parece que estão todos com muita vontade de ver as pessoas presas. Não é essa a questão. Ali onde houver o dinheiro, digamos assim, que seja ilícito, não é? Porque quem tem dinheiro ilícito não é obrigado a fazê-lo. Portanto, falo por razões patrióticas.
Após o repto lançado pelo Presidente da República no seminário promovido pelo MPLA, o Governador do Banco Nacional de Angola revelou que os depósitos no exterior chegavam a 30 mil milhões de dólares, sendo metade de bancos comerciais que se destacam numa lista com alguns particulares. Quase três meses depois, já sobre a proposta de lei do Executivo, José de Lima Massano explica que o diploma cria um conjunto de incentivos para um repatriamento livre, sem qualquer intervenção criminal ou judicial por parte do Estado, dentro dos 180 dias de moratória. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E oposição agora também em Luanda considera que o Orçamento Geral do Estado para 2018... que vai para a aprovação final no dia 14, sem as propostas e sugestões de alteração de alguns pontos, não assegura um futuro melhor para a vida do cidadão angolano. Como podem ver, estimados ouvintes, continuamos a falar da economia para Angola. Em sede das discussões na especialidade na Assembleia Nacional, Os dois maiores partidos na oposição viram suas propostas e sugestões rejeitadas pelo partido maioritário. A oposição antevê, assim, que a proposta atual do orçamento para 2008 não responde aos anseios do povo, como nos conta Manuel José na seguinte reportagem.
A UNITA, maior partido na oposição, apresentou uma série de sugestões para a alteração do Orçamento Geral do Estado proposto pelo MPLA para o exercício económico de 2018. Adalberto da Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, diz que tudo indica que a proposta do maioritário vai passar tal qual foi proposto pelo partido que governa.
Pelo conteúdo deste documento, não foram efetivamente respondidas as questões essenciais por nós colocadas. Infelizmente, não houve retornos a este. Contributos todos.
O chefe da bancada dos Maninhos diz que pretendiam apenas conformar os anseios dos angolanos.
O que nós quisemos foi elevar os níveis de preparação de Angola para um futuro em que tenha alguma capacidade de sair dos níveis de atraso, de subdesenvolvimento, de crise em que nos encontramos. O que nós fizemos foi claramente, de forma muito pragmática, acabar com os grandes e enormes desvios, com as interrogações que existem à volta da dívida pública. Este é um orçamento que não tem investimentos no setor produtivo, não tem investimentos extraordinários no setor social, não está a preparar Angola para o amanhã e ainda por cima continua a ter endividamento extraordinário, está a condenar gerações futuras, que este é um orçamento onde se continua a dar oportunidade do Presidente da República contrair contratos, dívidas que não passam pela Assembleia. Precisamos deitar abaixo os interesses partidários e construir Angola em conjunto. Esta é a grande questão.
Acabar com as dotações do OGE para as associações de utilidade pública, que indiretamente estão ligadas ao MPLA, é uma das propostas de alteração do OGE apresentadas pela Casa CE e que também não mereceu acolhimento. Como diz Lindo Tito, porta-voz da coligação, a inversão do bolo para a defesa e outras também mereceu da Casa CE uma sugestão que não foi acolhida.
A lei militar possa ser cumprida na perspectiva de um indivíduo que vai para a tropa agora, compra 2 anos e sai. Não pode ficar lá eternando. Porque esse indivíduo que está bem cortado para ficar 2 anos, fica depois muito tempo. O salário dele é minguado mesmo. Ganha como um indivíduo qualquer dessas 5 anos. Então, tem que se reduzir o número de efetivos e reorganizar a reserva militar. Não defendemos a atribuição de cerca de 20 autorizações legislativas para o titular do poder executivo. Até para legislar. Situações que estão normatizadas na lei formal aprovada pela Assembleia Nacional. Então não pode o Presidente da República ter esses poderes para. E também os fundos criados. Só criar fundos de fundos que acabam por ser um sistema permanente que existe nesse país, desde fundos públicos.
Hoje mesmo fez-se a votação conjunta final global. Ontem votou-se na especialidade. O Orçamento Geral do Estado final definitivo para 2018 vai ser aprovado na Assembleia Nacional a 14 deste mês. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E depois da economia, falaremos agora de política. Angola vai ter um novo partido, é o Podemos Juntos por Angola. Mais abreviadamente, Podemos Já, que deu entrada hoje no Tribunal Constitucional de Angola do seu pedido de legalização. Agora, o Tribunal tem 60 dias para se pronunciar. Um dos promotores do futuro partido, que integra a KCE, diz que o Podemos Já quer reforçar a coligação, apesar de críticas dirigentes que apontam em sentido contrário. Coque Mukuta, desde Luanda.
A Casa CE vai contar com mais um partido político dentro de 60 dias. Segundo a lei dos partidos políticos, o Tribunal Constitucional tem mais 2 meses para se pronunciar se aceita ou não a legalização do partido Podemos Já. Este será o 7º partido a ingressar dentro da coligação eleitoral Casa CE. Xavier Jaime, coordenador-geral da Comissão Instaladora da Formação Política, diz que Podemos Já vai fortalecer a coligação e estão confiantes com a aceitação do Tribunal Constitucional.
E não podemos ter a expectativa que não seja a aceitação da anotação do nosso partido, que estamos dentro da lei. Nós assumimos que ele, o Podemos, surge para conferir maior solidez, maior estabilidade à casa. Porque é nossa convicção que no atual figurino a casa é uma coisa que não tem essa solidez. Não é? E eu posso lhe dar um exemplo concreto. O Congresso da Casa CE, que é tido como órgão supremo, deliberou sobre uma determinada matéria, designadamente a matéria da transformação. Isso foi no Congresso de 2016. Mas essa deliberação do Congresso não foi tida em conta. Foi pisoteada, digamos assim, por outras intenções, o que significa dizer que, afinal, o Congresso da Casa CE, apesar de ser considerado órgão supremo, não é? não tem aquele peso que deve ter.
Jaime afirma que a entrada em cena do partido Podemos já dentro da Casa CE não vai desestruturar a coligação eleitoral, tal como tem sido dito por várias figuras dentro daquela formação política que defendem mesmo a expulsão da coligação de todos os proponentes deste novo partido.
Não, isso não constitui absolutamente nenhum problema para nós. Nós estamos a surgir para conferir solidez à casa. Se o Alexandre Sebastião André ou outro qualquer dirigente da casa entender que o facto de implica o nosso afastamento, ele tem que descoletar isso nos termos da lei e depois vamos ver. Afinal, existem leis e o próprio Estatuto da Casa diz que essas questões são dirimidas lá em tribunal, né? Obviamente que aí existe uma vontade, mas entre a vontade por real, uma questão é muito grande. Portanto, isso é apenas a vontade do Alexandre Sebastião André. E eu penso que ele tem todo o direito de esgrimir a sua vontade, o seu próprio pensamento, mas nós temos o nosso próprio pensamento. Se o nosso pensamento é meio mais.
Com 16 deputados no Parlamento integram atualmente a Casa CE, o Partido Palma, PADA, PPA, PNSA, BD e PDPANA. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. São agora 12 horas e 6 minutos aqui em Washington e vamos falar de que agora, ou melhor, a partir do próximo dia 15 de fevereiro, angolanos e moçambicanos podem viajar de um país para o outro sem vistos, anunciou hoje a porta-voz do Serviço Nacional de Migração de Moçambique, Cira Fernandes. A medida, que entra em vigor no próximo dia 15 de fevereiro, abrange cidadãos dos dois países que queiram viajar para fins de turismo, visitas familiares e férias, e é válida por um período de 30 dias. O acordo exclui quem queira trabalhar ou estudar no outro país. Os dois países afirmam que o acordo vai aumentar a mobilidade dos cidadãos dos dois países e dinamizar o fluxo de investimento e turismo. Angola era o único país da África Austral que não tinha um acordo de supressão de vistos com Moçambique. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.730 e 17.655 MHz. Não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, sempre com a referência voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é o mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã quem vai falar aqui é Bento dos Santos Cangamba. Ele é empresário e contabilista de profissão. Também é dono do Cabo Score do Palanca, uma equipa de futebol muito conhecida em Angola, e também dirigente do MPLA. Continuamos a nossa emissão para, em português, para, neste especial para Angola, nesta primeira meia hora. Agora, no Namibe, onde aumentam os casos de pessoas com doenças mentais. Não apenas aquelas que andam pelas ruas, mas outras afetadas por ansiedade, depressão. Também há casos de suicídios. Entretanto, os especialistas escasseiam-se. Para contornar a situação, psicólogos clínicos dizem estar preocupados com o elevado índice de pessoas e decidiram capacitar enfermeiros para ajudar a atender casos de doenças mentais, como nos conta o Armando Chicoca.
António Matias Fiel, psicólogo clínico do Hospital Materno do Namibe, nas vestes de porta-voz da classe, disse hoje à Voz da América:
eu não sei de pensarmos nisso porque nós não temos uma psiquiatria, queremos melhorar o trabalho de saúde mental aqui na província. Nós estamos formados nessa área, psicólogos, nós não temos psiquiatras aqui, então isto motivou-nos a buscar especialistas de psiquiatria numa grande psiquiatria que nós temos no Lubango, conhecedores dessa matéria, e estamos aqui a formar enfermeiros para o atendimento mais humanizado nos bancos de urgência e lá nos municípios onde não tem médicos para esta área.
António Fiel descreveu ainda que as consequências de guerra que devastou o país durante muitos anos, a crise social e econômica nas famílias, a ansiedade, são dentre os principais fatores que potenciam a perturbação mental das populações afetadas na província do Namibe, que já requer uma unidade hospitalar especializada.
Estamos a analisar certos factos que levam por que alguns doentes estão na rua. Muitos deles estão na rua porque estão abandonados. A família afasta-se. Como resultado, encontramos eles em locais inapropriados, muitas vezes a criar danos mesmo para os bens sociais, os bens do Estado. É sabido que nós viemos de um período de guerra e este período de guerra também pode ser um dos causadores deste problema. Podemos ver também as causas sociais, causas ambientais, que também estão na base desses problemas. Falamos das causas econômicas, das causas sociais. A interação entre familiares, a interação nos locais de serviço, sim, pode levar as pessoas a manifestar certas perturbações mentais. Mas falar da ansiedade, da depressão, a depressão atualmente também leva muita gente à morte. Nós falamos aqui também, por exemplo, do suicídio. Estamos a trabalhar nisto no sentido de que nós nos encontremos e haja uma relação boa no atendimento desses casos.
Quem não tem cão, caça com gato, segundo a velha máxima popular, o que levou os poucos psicólogos clínicos nesta província, com o apoio da Direção Provincial do Namibe de Saúde e do Hospital Psiquiátrico do Lubango, promoverem uma ação formativa e acelerada de mais de 20 enfermeiros que, depois de capacitados, poderão suprir o vazio que se registra nos municípios, comunas e centros de saúde. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E aqui na Voz da América vamos agora à informação desportiva. Neymar, como sempre, notícia mesmo fora do campo. As notícias que indicavam que o jogador brasileiro podia estar de malas aviadas para o Real Madrid parece que tinham fundamentos. Mas não se sabe agora se Neymar poderá regressar à Espanha já no próximo ano. O jornal espanhol Sport escreve hoje que o presidente merengue Florentino Pérez encarregou pessoas de confiança de investigar Neymar, particularmente os amigos que formam o grupo denominado Toys, o pai e a vida noturna do brasileiro. O jornal salienta a preocupação de Pérez com os efeitos das festas e noitadas de Neymar na sua vida profissional aos 26 anos. Ainda na Espanha, o Valência recebe hoje o Barcelona em jogo da segunda volta das meias-finais da Taça do Rei. Grande jogo em perspectivas dentro de duas horas. Na primeira mão, a formação liderada por Messi venceu por 1-0, por isso está tudo em aberto. Quem já está na final é o Sevilha, que ontem venceu o Leganés por 2-0. Em Portugal, também para a taça, o Porto venceu ontem o Sporting por 1-0 e deixa tudo em aberto para a segunda mão. Com a derrota de ontem, o Sporting completou 10 jogos desde que começou 2018, somando 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o pior ciclo do início de um ano. Pelo meio, venceu a Taça da Liga depois de 2 empates. Atravessa, por isso, uma fase menos positiva, ainda que se mantenha em várias provas. É terceiro no campeonato, está nas meias-finais da Taça de Portugal e também na Liga Europa. Em Angola, o técnico do Petro de Luanda afirmou que o objetivo da sua equipe esta época passa pela conquista de todas as competições em que estiver engajada. Na estreia nas Afrotaças, Beto Bianchi definiu como meta erguer todos os troféus e a Taça da Confederação, pois é uma das prioridades. Vamos lutar por todos os títulos possíveis. Para mim, seria um fracasso não ganhar as competições em que estamos inseridos, revelou o hispano-brasileiro. O Master Security FC do Malawi é um adversário desconhecido. O técnico petrolífero acredita no potencial da sua equipa para continuar na eliminatória. E falemos agora de dinheiro para os técnicos de futebol. Guardiola é o melhor pago no mundo com um salário no Manchester City de 21 milhões de dólares. Em segundo lugar surge Mourinho, do vizinho United, com 17,8 milhões de dólares. Mas em terceiro surge um técnico da Liga Espanhola, nem Zidane, nem Valverde. É o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, com 16,5 milhões de dólares. Zidane é quinto com 11 milhões, depois de Arsène Wenger, com 11,5 milhões de dólares. E no ténis, o suíço Roger Federer, atualmente segundo do ranking mundial, anunciou hoje que vai participar no torneio de Rotterdam, que começa na segunda-feira e que liderará eventualmente a liderança da tabela se for pelo menos semifinalista. Se chegar ao topo do ranking, será um regresso após mais de 5 anos e Federer tornar-se-á o mais velho número 1 de sempre. Tem 36 anos e o atual máximo está nos 33 anos do norte-americano André Agassi. Voz da América, são 12 horas e 24 minutos. Aqui, dentro de 6 minutos, estará aqui o Amancio Miguel. Vai desenvolver vários temas, entre eles uma entrevista que o presidente da Renamo deu à Voz da América, em que afirmou estar satisfeito com o pacote de descentralização alcançado entre o governo e Renamo, mas que ainda não lhe dá garantia de segurança, pelo que vai manter-se escondido na Serra da Gorongosa.
Quero, de facto, confirmar que aquilo que disse a imprensa, que constitui a verdade, é o que, de facto, foi conseguido nessas negociações.
Giacama considera histórico o fato de ter conseguido fazer eleger governadores provinciais no âmbito do novo pacote de descentralização e disse que o acordo resultou de trabalhos de sacrifício e de compreensão das dificuldades de cada um.
E tudo o que foi conseguido foi uma negociação dura, né? As pessoas até podem criticar por que é que os administradores serão eleitos e entrar em vigor em 2024. E aquilo que conseguimos, porque sabem, as pessoas tinham de se lembrar, o governo moçambicano nem queria ouvir da eleição dos governadores de Moçambique. Até há 6 meses atrás era impossível pensar que o governo, qualquer dia, pudesse de facto aceitar a esta exigência ou proposta.
Esta notícia será desenvolvida dentro de apenas 3 minutos aqui pelo Manso Miguel e muitas outras. Até lá, fiquemos com um pouco de música. Dire Straits com Walk of Life.
Come. Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 8 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30, em Angola 18 e 30, em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na atualidade, hoje, o presidente do Congresso Nacional Africano da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o presidente sul-africano Jacob Zuma terão chegado ontem a um acordo para que Zuma deixe o poder. A delegação de alto nível da Coreia do Norte, que visitará a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Pyeongchang, encontra-se no sábado com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Estamos presentes na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sincha Oco, em Gabu, mas também presentes na capital Bissau, na Pidjigiti e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor próprio da Voz da América. Esta emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português, por ter acesso à informação que a Voz da América produz, quer em texto, em vídeo e em áudio, no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. Também estamos presentes no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Doris Dodson e na técnica conosco hoje o Nick Ivanov. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 4 e 32 da tarde em Cabo Verde. Álvaro de Arandrado, o que é que temos para a atualização?
Começamos na África do Sul, onde o presidente do Congresso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, e o presidente sul-africano terão chegado ontem a um acordo para que Jacob Zuma deixe o poder, revela a imprensa sul-africana hoje, citando uma fuga de informação de Paul Machatil, um alto dirigente do partido no poder. Ontem, Ramaphosa limitou-se a dizer que as conversas entre ele e Jacob Zuma decorreram normalmente e que nos próximos dias farão uma comunicação ao país. O ANC teme que os escândalos de corrupção envolvendo Zuma possam prejudicar a imagem do novo líder do partido, Cyril Ramaphosa.
A delegação de alto nível da Coreia do Norte, que visitará a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, encontra-se no sábado com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, revelou a agência sul-coreana Yonhap. Essa será a primeira reunião intercoreana do mais alto nível realizada no território sul-coreano. Moon também participará de um almoço com a delegação norte-coreana, confirmou o porta-voz do presidente Kim Yong-kyo à imprensa.
E aqui nos Estados Unidos, os legisladores devem votar dentro de momentos um plano orçamental para manter o financiamento do governo por 2 anos e sim evitar um novo fecho do Executivo. O Senado vai votar primeiro, depois dos seus líderes terem chegado a um acordo bipartidário ontem que não incluiu os tópicos contenciosos sobre a imigração, mas o líder dos republicanos no Congresso, na Câmara, Paul Ryan, disse ao menos que há um acordo para que esse tema volte a ser discutido. O acordo agora assinado dá ao Congresso 6 semanas para alocar fundos que estão alinhados com os níveis da despesa previstos no acordo. Para que se torne lei, terá de ser aprovado por ambas as câmaras do Congresso e assinado pelo presidente Donald Trump ainda hoje.
Centenas de manifestantes desfilaram na capital keniana, Nairobi, exigindo maior diversidade na escolha dos elementos para o governo do presidente Uhuru Kenyatta. Os ativistas apelaram ao parlamento para que rejeite os nomeados e o presidente para que nomeie mais mulheres, jovens e elementos dos grupos marginalizados. Os manifestantes transportavam cartazes onde se pedia a retirada da lista dos designados pelo governo. Os manifestantes exigiam também que o reeleito presidente Uhuru Kenyatta reveja a lista dos nomeados para que o gabinete e que o torne mais inclusivo. 6 dos 21 nomeados são mulheres, nenhum designado é jovem e apenas uma pessoa é com deficiência.
O presidente americano Donald Trump afirmou hoje que os direitos das pessoas são-lhes concedidos por Deus e que a fé é central para a vida e a liberdade na América. Trump falava num pequeno almoço nacional de oração em Washington e disse que nenhuma força terrena não pode retirar estes direitos. O presidente acrescentou que a fé é a força motriz por detrás dos esforços para procurar justiça e paz na luta contra o grupo militante Estado Islâmico. Todos os presidentes, desde Dwight Eisenhower, têm participado anualmente neste encontro sem denominação religiosa especial.
O líder da RENAMO em Moçambique, Afonso Lacama, diz que está satisfeito com o pacote de descentralização alcançado entre o governo e o seu partido, mas por agora ainda vai continuar a viver na Serra da Gorongosa por não ter garantias de segurança. Entrevistado por André Batista ao telefone, Lacama confirma que o acordo anunciado pelo presidente Filipe Nyusi incorpora as posições do governo e da RENAMO, embora não na percentagem que esperava, mas suficiente para aprofundar a democracia, paz e reconciliação.
Confirmo porque não foge muito daquilo que andamos a negociar quase 12 anos, né? Andamos a negociar. Foi um trabalho de sacrifício, de compreensão e pronto, de compreender as dificuldades de um ao outro. Não foi fácil, mas quero de facto confirmar que aquilo que disse a imprensa constitui a verdade, é o que de facto foi conseguido nessas negociações.
Lacama considera histórico o fato de ter conseguido fazer eleger governadores provinciais no âmbito do novo pacote de descentralização e disse que o acordo resultou de trabalhos de sacrifício e de compreensão das dificuldades de cada um.
E tudo o que foi conseguido foi uma negociação dura, né? As pessoas até podem criticar por que é que os administradores serão eleitos e entrar em vigor em 2024. E aquilo que conseguimos, porque sabem, as pessoas têm de se lembrar, o governo moçambicano nem queria ouvir da eleição dos governadores de Moçambique. Não queria. Até há 6 meses atrás era impossível pensar que o governo qualquer dia, pudesse, de facto, aceitar a esta exigência ou proposta da RENAMO de eleição dos governadores provinciais. O governo podia, de boca cheia, que tratava-se da divisão do país. E, portanto, nós insistimos. E também insistimos que os distritos fossem todos autárquicos. E o governo não queria saber se, de facto, o governo, até que enfim, aceitou que os governadores fossem eleitos e também aceitou que os administradores também fossem eleitos, embora a legislatura vá poder entrar em vigor em 2024, sem um passo.
Ainda segundo Afonso Lacama, até 6 meses atrás, o governo moçambicano estava redundante na recusa para a eleição dos governadores provinciais e várias coisas tiveram de ser sacrificadas até se chegar no atual acordo.
Então, isto, uma vez concluído este dossiê, é certeza que poderei já sair da Gorongosa e começar a morar, a viver nas cidades, fazer trabalho normalmente. Outras questões poderão ser completadas enquanto eu estiver a andar livremente, portanto, nas cidades. No momento é um bocadinho complicado. Se isto, o enquadramento for dentro de um mês, de certeza, não posso dizer amanhã, mas se calhar até finais de março, estaremos juntos aí em Chimoia, na Beira,
Maputo a fazermos o trabalho normal.
Na mesma entrevista, Afonso de Lucama denuncia as irregularidades verificadas na votação intercalar em Nampula, o que para ele prejudicou o seu partido.
Às vezes eram ditos que o seu nome não está, mas o nome está em uma forma de diminuir os votos. É? Sobretudo nas mesas das periferias da cidade, onde o governo sabe muito bem que Arlamo aí em Nampula, Namucoco, Montequerio, Burrara Expansão, aquilo tudo mais dominado por Arlamo. Aquelas mesas todas votaram poucas pessoas, porque as pessoas quando chegassem, às vezes é cartão, porque muitos perderam cartões, porque os cartões que foram usados agora são cartões de 2014. E as pessoas não têm aquela educação cívica que o cartão é um documento, é preciso conservá-lo. Pensam que em cada eleição é preciso receber um novo cartão. E muita gente já não tinha. Mas se o STAI estivesse a funcionar bem, ou os órgãos eleitorais em Moçambique, essas pessoas seriam facilitadas. Perderam cartões, mas os nomes constam nos cadernos, são eleitores na mesma. 75% não votou. Os outros trocam nomes de propósito. E realmente o que aconteceu em Nampula, senão o nosso homem, o Vahal, teria limpo com 60% logo na primeira volta. Mas agora estamos a ver como é que ultrapassar esta questão dos cadernos.
O líder de Arnamo disse que o partido está a trabalhar numa estratégia melhor para enfrentar a segunda volta, que não tem data conhecida. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, a partir do centro de Moçambique, falando sobre esta situação que foi o acordo alcançado entre o governo e a Renamo, que vai permitir que as assembleias provinciais com maioria possam votar nos governadores, isto a partir do próximo pleito eleitoral naquele país índico. Este acordo entre o governo e a Renamo é elogiado por ter o potencial mérito de travar confrontações militares entre o exército moçambicano e os homens armados liderados por Afonso Djakama. Como é que, no geral, é analisado este consenso? O Ramos Miguel foi ao encontro de analistas e políticos em Maputo.
Os consensos alcançados entre Filipe Nyusi e Afonso Djakama sobre a descentralização suscitaram reações dispares, havendo quem considere que a revisão pontual da Constituição da República não resolve as questões de fundo dos moçambicanos. De um modo geral, o sentimento é de que finalmente foi resolvida a grande questão que durante anos foi sendo colocada pela Renamo e por alguma academia localizada em Moçambique, a da descentralização. Mas para o jurista Firmino Soazi, o mais importante para os moçambicanos é que estes se preparem para que as matérias acordadas entre os dois líderes não venham a constituir uma surpresa que depois os leve a que novamente entrem em situações de percepções diferentes ou mais, das quais resultem novos conflitos. E explica porquê.
O fato de ter mantido determinadas áreas nevrálgicas do Estado fora destes processos de descentralização significa que pretende manter-se de vista a ideia de que este é um Estado unitário. Não vão as pessoas que eventualmente tenham colhido a simpatia dos eleitores de uma determinada circunscrição territorial porque obtiveram maioria num desses órgãos que lhes permitem depois indicar os respectivos presidentes, pensar que depois se desligam daquilo que é tudo um conjunto de programas centrais definidos ao nível central do Estado.
Filipe Nyusi e Afonso Djakama acordaram numa revisão pontual da Constituição da República para acomodar as exigências da Renamo quanto à descentralização, mas para esse Tassigaouki, a emenda devia ser mais profunda porque há muitos aspectos que preocupam os moçambicanos.
É preciso olhar para a Constituição como um todo e não somente buscar brechas para acomodar pretensões políticas. Eu penso que este é o grande handicap que está a acontecer. É preciso ver como é que nós estamos refletidos na Constituição quando discutimos a juventude, quando discutimos as nossas relações de poder, quando discutimos aquilo que são as nossas liberdades, aquilo que são os nossos deveres, aquilo que são as nossas obrigações. Tudo isto está refletido na nossa lei-mãe. Estamos satisfeitos ou não? E eu penso que aí sim estaremos efetivamente a caminhar para uma revisão profunda da Constituição.
Os consensos alcançados entre o poder dentro de Moçambique republicano e o líder da RENAMO referem-se ainda à alteração do sistema eleitoral, algo que é defendido também pelo presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos.
As eleições não têm estado a refletir aquilo que é a vontade do povo moçambicano, sobretudo porque o próprio sistema político também não está ajustado àquilo que é a vontade manifesta nas urnas, ou no mínimo aquilo que são os resultados que são apresentados pelos órgãos eleitorais. Estou a falar concretamente da questão de sistematicamente o Centro-Norte estar a votar maioritariamente na RENAMO, mas no fim do dia, eventualmente pelas manobras dos órgãos eleitorais, acaba dando vitória à Frelimo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Conselho de Ministros em Angola aprovou ontem a proposta de lei para o repatriamento de capitais ilícitos do exterior do país, que concede 180 dias para esse processo, sem qualquer poder criminal ou judicial por parte do Estado. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, disse que a proposta de lei cria um conjunto de incentivos para que estes recursos possam ser livremente repatriados. Depois, as autoridades recorrem a métodos coercivos, entre eles o tribunal. A UNITA, no entanto, diz que a sua iniciativa é mais profunda, ao passo que o partido MPLA afasta a impunidade. O nosso colaborador em Luanda, João Marcos, falou com os dois partidos, começando por Raul Danda, deputado da UNITA.
O titular do Poder Executivo estará a querer forçar que aqueles que levaram dinheiro ilicitamente, ou seja, noutros termos, aqueles que desviaram, roubaram o dinheiro do país, está a sugerir que esses indivíduos tragam o dinheiro de volta aqui para o país. Vamos ver as modalidades que o documento contém para que estes dinheiros regressem ao país. Nós, o UNITA, tínhamos apresentado uma proposta que falava do património de uma forma geral e o Executivo está a falar apenas dos dinheiros. O plano do titular do Poder Executivo é: quem desviou dinheiro em Angola, investiu na França, desinvista na França e venha investir em Angola e ponto final.
Ao destacar o gesto do titular do Poder Executivo, o secretário para a Informação do MPLA, Norberto Garcia, realçou o lado voluntário de uma iniciativa que diz ser comum em vários países que tencionam obter recursos públicos.
Não há aqui qualquer tipo de impunidade. Pelo contrário, o projeto que está aprovado tem duas variantes, que é uma perspectiva inicial voluntária e depois uma perspectiva coerciva. Portanto, o importante é que haja dinheiro para fazer projetos. Parece que estão todos com muita vontade de ver as pessoas presas. Não é essa a questão. Ali onde houver o dinheiro, digamos assim, que seja ilícito, não é? Porque quem tem um dinheiro ilícito não é obrigado a fazê-lo. Portanto, falo por razões patrióticas.
Após o repto lançado pelo Presidente da República no seminário promovido pelo MPLA, o governador do Banco Nacional de Angola revelou que os depósitos no exterior chegavam a 30 mil milhões de dólares. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos, falando-nos de Benguela, Angola. No Brasil, cerca de 100 pessoas morreram vítima de febre amarela, situação que preocupa as autoridades daquele país. Hoje, no espaço reservado à saúde, Ana Guedes conversa com a doutora Graça Mazzini exatamente sobre a febre amarela.
Olha, como o nome diz, a febre é uma doença infecciosa que é causada por um vírus e, por sua vez, é transmitida por mosquitos. É um mosquito muito particular que se chama Aedes aegypti e caracteriza-se de diferentes formas, não é? Pode ser uma febre aguda e hemorrágica, mas há um dado muito importante, é que muitas vezes a febre amarela pode cursar sem ter sintomas específicos, portanto, pode assemelhar-se a qualquer uma outra doença infecciosa que vai cursar com dor de cabeça, febre, mal-estar geral, mas essa tem a particularidade de ser enquadrada no grupo das febres hemorrágicas, porque numa situação mais grave, ela pode causar uma hemorragia generalizada. Portanto, a febre amarela, na verdade, é uma febre hemorrágica.
Passamos agora a falar da política americana. O vice-presidente Mike Pence disse hoje que os Estados Unidos irão agir com vigilância e determinação diante das ameaças de mísseis nucleares e balísticos da Coreia do Norte e reitera a advertência da administração Trump de que enquanto há uma preocupação na busca da paz, todas as opções estão na mesa. Pence dirigiu-se a militares na base militar de Yokota, na zona ocidental do Japão, após receber informação sobre a mesma e as suas capacidades caso a diplomacia falhe.
As we speak, an estimated 100,000 North Korean citizens labor.
Neste momento, disse Mike Pence, há 100 mil pessoas em trabalho forçado da era moderna. Os que se atrevem a levantar a voz são detidos, torturados e mesmo assassinados. E os seus filhos e netos são de forma rotineira maltratados pelos feitos das suas famílias contra o Estado, disse Mike Pence, referindo-se à Coreia do Norte. O vice-presidente disse que fará questão de garantir que as atrocidades da Coreia do Norte não sejam esquecidas, numa altura em que Pyongyang tenta apresentar uma imagem de cooperação participando nos Jogos Olímpicos do vizinho Coreia do Sul. Antes, Pence destacou que os Estados Unidos continuarão a campanha de pressão máxima até que a Coreia do Norte abandone os seus programas nucleares e de mísseis balísticos. E depois de termos falado sobre a política aqui dos Estados Unidos, vamos falar da política em África. Centenas de manifestantes desfilaram hoje na capital keniana, Nairobi, exigindo maior diversidade na escolha dos elementos para o governo do presidente Uhuru Kenyatta, um presidente que ganhou as eleições depois de muitas disputas com Raila Odinga. Este é o trabalho de Tael Mboor, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os ativistas apelaram ao Parlamento para que rejeite os nomeados ao presidente para que nomeie mais mulheres, jovens e elementos de grupos marginalizados. Os manifestantes transportavam cartazes onde se pedia a retirada da lista dos designados. Os manifestantes exigiram que o reeleito presidente Kenyatta reveja a lista dos nomeados para o gabinete e que a torne mais inclusivo. 6 dos 21 nomeados são mulheres. Nenhum designado é jovem, ou seja, tem idade compreendida entre os 18 e os 35 anos, e apenas uma pessoa é com deficiências. Os manifestantes acentuaram que Kenyatta está a recompensar os elementos do partido governamental. Marcia Jalimo pertence à direção do Centro de Direitos da Educação.
Today we are going to Parliament. This is our form of presentation of our memorandum to the Committee on Appointments as they vet the
cabinet. Desejamos apresentar o nosso memorando em que manifestamos o desagrado com as escolhas feitas. No início de janeiro, Kenyatta foi objeto de críticas por ativistas por ter anunciado uma lista que não incluía mulheres. A lista completa foi divulgada a 26 de janeiro, mas o presidente não deu resposta às críticas. O governo de Kenyatta foi objeto de críticas pela detenção de três pessoas que participaram a 30 de janeiro na alegada posse do dirigente da oposição Raila Odinga e pelo encerramento temporário de três estações de televisão que tentaram acompanhar o evento. O ministro do Interior afirmou que o governo agiu para impedir a ocorrência de violência, enquanto a oposição sustentava que as autoridades estão a atropelar a Constituição e a desafiar as ordens dos tribunais. Jimmy Eddy, elemento de um grupo ativista, participou na marcha desta quinta-feira.
We have seen the media being under siege of lately. We have also seen arrest of various people, including deportation. How do you deport?
Assistimos aos media serem atacados, temos visto a detenção de várias pessoas, incluindo mesmo uma deportação. Odinga rejeita os resultados da segunda volta do sufrágio presidencial de outubro que ele boicotou e tem apelado a nova eleição em agosto. Miguna Miguna, um dos três elementos da oposição que foi detido por ter participado no alegado ato de posse de Odinga, chegou hoje ao Canadá após ter sido deportado.
Enquanto no Quênia há manifestação, na África do Sul, o presidente do Congresso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa, e o presidente Jacob Zuma terão chegado ontem a um acordo para que Zuma deixe o poder, revela a imprensa daquele país, citando uma fuga de informação de Paul Mashatile, um alto dirigente do partido no poder, o ANC. Ontem, Cyril Ramaphosa limitou-se a dizer que as conversas entre ele e Jacob Zuma decorriam normalmente e que nos próximos dias faria uma comunicação ao país. O ANC teme que os escândalos de corrupção envolvendo Jacob Zuma possam prejudicar a imagem do novo líder do partido, Cyril Ramaphosa. Com a renúncia de Zuma, o partido tem em mente antecipar as eleições nacionais para uma vitória de Ramaphosa, que substituiu Zuma na direção do próprio partido em dezembro de 2017. E a 5 minutos do final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, aqui está o Álvaro Lugero Andrade e o Desporto.
E aqui na Voz da América vamos agora à informação desportiva. Neymar, como sempre, notícia mesmo fora do campo. As notícias que indicavam que o jogador brasileiro podia estar de malas aviadas para o Real Madrid parece que tinham fundamentos. Mas não se sabe agora se Neymar poderá regressar à Espanha já no próximo ano. O jornal espanhol Sport escreve hoje que o presidente merengue Florentino Pérez encarregou pessoas de confiança de investigar Neymar, particularmente os amigos que formam o grupo denominado Toys, o pai e a vida noturna do brasileiro. O jornal salienta a preocupação de Pérez com os efeitos das festas e noitadas de Neymar na sua vida profissional aos 26 anos. Ainda na Espanha, o Valência recebe hoje o Barcelona em jogo da segunda volta das meias-finais da Taça do Rei. Grande jogo em perspectivas dentro de 2 horas. Na primeira mão, a formação liderada por Messi venceu por 1-0, por isso está tudo em aberto. Quem já está na final é o Sevilha, que ontem venceu o Leganés por 2-0. Em Portugal, também para a taça, o Porto venceu ontem o Sporting por 1-0 e deixa tudo em aberto para a segunda mão. Com a derrota de ontem, o Sporting completou 10 jogos desde que começou 2018, somando 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o pior ciclo do início de um ano. Pelo meio, venceu a Taça da Liga depois de 2 empates. Atravessa, por isso, uma fase menos positiva, ainda que se mantenha em várias provas. É terceiro no campeonato, está nas meias-finais da Taça de Portugal e também na Liga Europa. Em Angola, o técnico do Petro de Luanda afirmou que o objetivo da sua equipe a esta época passa pela conquista de todas as competições em que estiver engajada. Na estreia nas Afrotaças, Beto Bianchi definiu como meta erguer todos os troféus e a Taça da Confederação, pois é uma das prioridades. Vamos lutar por todos os títulos possíveis. Para mim, seria um fracasso não ganhar as competições em que estamos inseridos, revelou o hispano-brasileiro. O Master Security FC do Malawi é um adversário desconhecido. O técnico petrolífero acredita no potencial da sua equipa para continuar na eliminatória. E falemos agora de dinheiro para os técnicos de futebol. Guardiola é o melhor pago no mundo, com um salário no Manchester City de 21 milhões de dólares. Em segundo lugar surge Mourinho, do vizinho United, com 17,8 milhões de dólares. Mas em terceiro surge um técnico da Liga Espanhola, nem Zidane, nem Valverde. É o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, com 16,5 milhões de dólares. Zidane é quinto com 11 milhões, depois de Arsène Wenger, com 11,5 milhões de dólares. E no ténis, o suíço Roger Federer, atualmente segundo do ranking mundial, anunciou hoje que vai participar no torneio de Rotterdam, que começa na segunda-feira e que liderará eventualmente a liderança da tabela, se for pelo menos semifinalista. Se chegar ao topo do ranking, será um regresso após mais de 5 anos e Federer tornar-se-á o mais velho, número 1 de sempre. Tem 36 anos e o atual máximo está nos 33 anos do norte-americano André Agassi.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vai falar o general Bento Cancamba, empresário e contabilista de profissão no Angola. Fala só. E agora o resumo da imprensa americana. Na sua edição na internet, o Washington Post indica que os dirigentes do Senado tentam assegurar o número de votos necessários para evitar o novo encerramento do governo federal. Este jornal destaca também que os republicanos optaram por um acordo correspondendo aos pedidos de verbas solicitadas pelo presidente. O New York Times prefere destacar o fato de, contrariando as ameaças do presidente Trump, o Senado obter um acordo de 2 anos para o orçamento federal. O New York Times titula que o secretário de pessoal da Casa Branca foi forçado a demitir-se. Ponto final a esta segunda parte. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:30 aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura é de 1 grau Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, futuro de Jacob Zuma terá sido decidido. Delegação norte-coreana vai encontrar-se com o presidente sul-coreano. 8 de fevereiro de 2018, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, no resumo de notícias e editorial da Voz da América. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, diz estar satisfeito com o pacote de centralização alcançado entre o governo e o seu partido, mas por ainda não ter garantias de segurança, continuará a viver na Serra da Gungorongosa. Entrevistado pelo André Batista, de Lacama confirma que o acordo anunciado pelo presidente Filipe Nyusi incorpora as posições do governo e da Renamo, embora na percentagem que não esperava, mas suficiente para aprofundar a democracia, a paz e a reconciliação.
Confirmo porque não foge muito daquilo que andamos a negociar quase 2 anos, né? Andamos a negociar. Foi um trabalho de sacrifício, de compreensão e, pronto, de compreender as dificuldades de um ao outro. Não foi fácil, mas quero, de facto, confirmar que aquilo que disse a imprensa constitui a verdade, é o que, de facto, foi conseguido nessas negociações.
Jacama considera histórico o fato de ter conseguido fazer eleger governadores provinciais no âmbito do novo pacote de descentralização e disse que o acordo resultou de trabalhos de sacrifício e de compreensão das dificuldades de cada um.
Que tudo o que foi conseguido foi uma negociação dura, né? As pessoas até podem criticar por que é que e os administradores serão eleitos e entrar em vigor em 2024. E aquilo que conseguimos, porque sabem, as pessoas têm de se lembrar, o governo moçambicano nem queria ouvir da eleição dos governadores de Moçambique. Não queria. Até há 6 meses atrás era impossível pensar-se que o governo, qualquer dia, pudesse, de facto, aceitar a esta exigência ou proposta da Renamo de eleição dos governadores provinciais. O governo podia, de boca cheia, que tratava-se da divisão do país, e, portanto, nós insistimos, e também insistimos que os distritos fossem todos autárquicos e o governo não queria saber se, de facto, o governo, até que enfim, aceitou que os governadores fossem eleitos e também aceitou que os administradores também fossem eleitos, embora a legislatura
vai poder entrar em vigor em 2024, que é um passo.
Ainda segundo Afonso de Acama, até 6 meses atrás, o governo moçambicano estava redundante na recusa para a eleição dos governadores provinciais e várias coisas tiveram de ser sacrificadas até se chegar no atual acordo.
Então, isto, uma vez concluído este dossiê, tenho certeza que poderei já sair da Corrosa e começar a morar, a viver nas cidades, fazer trabalho normalmente. Outras questões poderão ser completadas enquanto eu estiver a andar livremente, portanto, nas cidades. No momento é um bocadinho complicado. Se isto, o enquadramento for dentro do mês, de certeza, não posso dizer amanhã, mas se calhar até finais de março estaremos juntos aí em Chimoio, na Feira, Maputo, a fazermos um trabalho normal.
Obrigado. Em Angola, a UNITA e a Casa CE consideram que o OGE para 2018, que vai para a aprovação final a 14 deste mês, não assegura um futuro melhor para a vida do cidadão angolano. Em sede das discussões na especialidade na Assembleia Nacional, os dois maiores partidos na oposição viram duas suas propostas e sugestões rejeitadas pelo partido maioritário. A oposição vê assim que a proposta do OGE para 2018 não responde aos anseios do povo. Manuel José.
A UNITA, maior partido na oposição, apresentou uma série de sugestões para a alteração do Orçamento Geral do Estado proposto pelo MPLA para o exercício económico de 2018. Adalberto da Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, diz que tudo indica que a proposta do maioritário vai passar tal qual foi proposto pelo partido que governa.
Pelo conteúdo deste documento, não foram efetivamente respondidas as questões essenciais por nós colocadas. Infelizmente, não houve retornos a estes contributos todos.
O chefe da bancada dos Maninhos diz que pretendiam apenas conformar os anseios dos angolanos.
O que nós quisemos foi elevar os níveis de preparação de Angola para um futuro em que tenha alguma capacidade de sair dos níveis de atraso, de subdesenvolvimento, de crise em que nos encontramos. O que nós fizemos foi claramente, de forma muito pragmática, acabar com os grandes e enormes desvios, com as interrogações que existem à volta da dívida pública. Este é um orçamento que não tem investimentos no setor produtivo, não tem investimentos extraordinários no setor social, não está a preparar Angola para o amanhã e ainda por cima continua a ter endividamentos extraordinários, está a condenar gerações futuras, que este é um orçamento onde se continua a dar oportunidade do Presidente da República contrair contratos, dívidas, que não passam pela Assembleia. Precisamos deitar abaixo os interesses partidários e construir Angola em conjunto. Esta é a grande questão.
Acabar com as dotações do OGE para as associações de utilidade pública que indiretamente estão ligadas ao MPLA é uma das propostas de alteração do OGE apresentadas pela Casa CE e que também não mereceu acolhimento. Como diz Lindo Tito, porta-voz da coligação, a inversão do bolo para a defesa e outras também mereceu da Casa CE uma sugestão que não foi acolhido.
A lei militar possa ser cumprida na perspectiva um indivíduo que vai para a tropa agora compra 2 anos e sai. Não pode ficar lá eternando. Porque esse indivíduo que está bem cortado para ficar 2 anos, fica depois muito tempo. O salário dele é minguado mesmo. Ganha como um indivíduo qualquer dessas 5 anos. Então, tem que se reduzir o número de efetivos e reorganizar a reserva militar. Não defendemos a atribuição de cerca de 20 autorizações legislativas para o titular do poder executivo. Até para legislar, situações que estão normatizadas na lei formal aprovada pela Assembleia Nacional. Então não pode o Presidente da República ter esses poderes para. E também os fundos criados, só criar fundos de fundos que acabam por ser um sistema permanente que existe nesse país, desde fundos públicos.
Hoje mesmo fez-se a votação conjunta final global. Ontem votou-se na especialidade o Orçamento Geral do Estado final definitivo para 2018. Vai ser aprovado na Assembleia Nacional a 14 deste mês. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, nesta quinta-feira, Paulo Oliveira, o mercado está mais calmo, com um dia melhor em Wall Street. Entretanto, a agência de notação financeira Moody's colocou hoje o rating de Angola sob revisão para descida, devido à degradação do balanço de pagamentos e ao aumento das necessidades de financiamento resultantes da assunção da dívida da Sonangol. Em outubro, a agência colocou o rating de Angola na categoria de lixo, como é geralmente reconhecido. Quanto a Moçambique, a agência de notação financeira Standard & Poor's decidiu hoje manter o rating na sequência das sucessivas faltas de pagamento das prestações da emissão da dívida soberana em 2016. Na revisão do rating, a Standard & Poor's explica que não existe uma perspectiva de evolução do rating porque a atribuição de uma avaliação implica um facto, o incumprimento financeiro, e não uma opinião sobre a capacidade do governo de pagar as suas dívidas. A empresa norte-americana African Palm Corporation vai investir na transformação do óleo de palmeira em bubaque no arquipélago dos Bijagós, zona insular da Guiné-Bissau. Para além da transformação de óleo de palma, o projeto da empresa, por uma duração de 10 anos, deve intervir também na compra, coleta, repovoação, classificação, armazenamento e transporte dos produtos e todos os derivados da palmeira africana da ilha dos Bijagós. No Brasil, o Comitê de Políticas Econômicas ligado ao Banco Central decidiu hoje, por unanimidade, reduzir os juros básicos de 7 para 6,5%, a taxa mais baixa desde que há registros. Embora, na comparação com outros países, a percentagem da taxa básica dos juros brasileira ainda seja alta, é a mais baixa registada desde 1986. E a rede social Twitter obteve no quarto trimestre de 2017 os primeiros resultados líquidos positivos desde que foi criada, em cerca de US$ 91 milhões. As receitas da Twitter atingiram US$ 732 milhões no quarto trimestre, mais 2% do que nos três trimestres anteriores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o General Bento Cangamba, empresário e contabilista de profissão.
Olá então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui com a doutora Graça Matezinha, que está connosco em linha. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde, está bem?
Olá, Ana. Eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes estejam bem e a Ana também esteja bem.
Eu vou melhorando a minha constipação, doutora. Isto tem levado um bocadinho de tempo, mas pronto. Hoje vamos falar então de um grande tema da atualidade em termos de saúde pública, que é a febre amarela. Febre amarela que tem algum relacionamento com os nossos países, mas neste momento é uma crise de saúde pública no Brasil. Doutora, o que é a febre amarela? E depois também falaremos quais são as diferenças com as outras febres que a gente fala, às vezes hemorrágicas e isso, quais são as diferenças? Na realidade, o que é a febre amarela?
Olha, Ana, como o nome diz, a febre é uma doença infecciosa que é causada por um vírus e, por sua vez, é transmitida por mosquitos. É um mosquito muito particular que se chama Aedes aegypti e caracteriza-se de diferentes formas, não é? Pode ser uma febre aguda e hemorrágica, mas há um dado muito importante, é que muitas vezes a febre amarela pode cursar sem ter sintomas específicos. Portanto,
pode assemelhar-se a qualquer uma outra doença infecciosa que vai custar com dor de cabeça, febre, mal-estar geral, mas essa tem a particularidade de ser enquadrada no grupo das febres hemorrágicas, porque numa situação mais grave, ela pode causar uma hemorragia generalizada. Portanto, a febre amarela, na verdade, é uma febre hemorrágica.
E é uma febre que, doutora, deixa o corpo assim com uma cor amarelada, daí o nome de febre amarela, ou aquilo que nós chamamos a icterícia, não é? Doutora, em termos, portanto... Portanto, isto é um vírus tropical, né? Aparece muito, por exemplo, nas Américas, não é? América do Sul. Em África é também febre amarela ou é um outro tipo de febre dentro destas febres hemorrágicas todas de que falamos?
Não. Em África também é febre amarela. Mas como referi anteriormente, ela enquadra-se num grupo de diferentes tipos de febres, que são consideradas febres hemorrágicas e que podem ser causadas por diferentes vetores, portanto, por diferentes micro-organismos, melhor falando. Mas tem sintomas muito, muito parecidos.
Portanto, tem febre, não é? Dá febre, as famosas dores de cabeça, está também náuseas e vómitos e depois dói também o corpo, não é? Portanto, isto é todos os sintomas de uma febre. Como é que sabe que é febre amarela? É pela cor do corpo?
Pois é, Ana. O diagnóstico da febre amarela é um pouco parecido aos outros diagnósticos de doenças como a malária, a dengue e outras doenças. Primeiro é preciso que se faça uma boa observação médica. Portanto, o profissional de saúde tem que estar preparado para reconhecer os sinais e sintomas que o paciente irá referir no momento. Isso é uma história médica muito, muito exaustiva, incluindo questionar se a pessoa viajou para algum sítio onde haja um sítio que seja endêmico à febre amarela, porque isto vai nos levar a pensar se essa pessoa esteve exposta ou não, e daí em diante fazer todos os exames subsequentes para efetivamente chegar-se a um diagnóstico definitivo. E depois de fazer essa investigação e observação médica, pode-se fazer um exame de sangue para detectar a presença de vírus ou de anticorpos que vão indicar que essa pessoa efetivamente está infectada com o vírus da febre amarela. Portanto, há toda uma série de procedimentos que é preciso ter em conta e depois disto fazer-se o tratamento adequado. Importa referir que para o tratamento da febre amarela não existe um medicamento específico.
Portanto, os medicamentos que são usados são os medicamentos, por exemplo, para aliviar a dor de cabeça, aliviar, portanto, os sintomas, por assim dizer.
Exato. Faz-se um tratamento sintomático, quer dizer, que a pessoa está com dor de cabeça, vai-se dar alguma coisa para dor de cabeça, se a pessoa está com febre, dá-se alguma coisa para febre, por aí em diante. É importante também que a pessoa permaneça em repouso e faça também reposição de líquidos e também, se tiver algum sangramento, fazer reposição das perdas sanguíneas. E nas formas graves, o paciente deve ser atendido numa unidade de cuidados intensivos, que é para garantir que a equipe médica esteja ali a tempo inteiro para poder fazer acompanhamento deste paciente.
Doutora, a febre amarela é uma doença que pode ser prevenida porque há uma vacina para a febre amarela. Ela é dada nas nossas paragens ou fica ao cuidado do doente ou do paciente decidir se apanha a febre amarela? Faz parte da vacinação?
Olha, Ana, infelizmente essa vacina não faz parte daquilo que nós chamamos de calendário vacinal nos países de baixa e média renda. Mas a vacina está largamente disponível nos sistemas de saúde e depende de país para país. Em alguns países é gratuita, noutros países é preciso pagar algum valor para poder aceder à vacina. E também nas fronteiras tem se disponibilizado a vacina contra a febre amarela. E de cada vez que há uma pessoa a vir de um país que esteja em, que tenha um surto de febre amarela, faça a verificação se a pessoa recebeu a vacina ou não. E, né, e se não tiver recebido a vacina, aí é indicada imediatamente a vacinação contra a febre amarela.
Uhum. Doutora, quando é que se deveria dar, por exemplo, quando é que se deveria dar a vacina da febre amarela? É em criança?
Olha, a vacina da febre amarela pode-se dar a partir dos seis meses. Desde que a criança tenha 6 meses, pode uhum. apanhar a vacina da febre amarela. E se não tiver apanhado a vacina da febre amarela em criança, adulto também pode apanhar sem nenhuma contraindicação. Uhum. Portanto, não há nenhuma contraindicação em termos de apanhar depois dos 6 ou dos 9 meses ou de idade adulta. E um aspecto importante é que, uma vez apanhada essa vacina, vai conferir uma proteção para a vida inteira. É verdade que há algumas particularidades, dependendo da dosagem da vacina, mas, no geral, a vacina que está disponível, a pessoa faz uma vez e vai ter proteção para a vida inteira. Anteriormente falava-se de 10 anos, e depois de 10 anos a pessoa tinha que fazer um reforço, mas agora a OMS já considera que, uma vez vacinada, a pessoa uhum. tem proteção para a vida inteira. Portanto, vale a pena fazer essa vacina, mesmo que seja um pouco custosa, vale a pena fazer a vacina, principalmente porque, hoje em dia, para todas as pessoas que vão viajar, é muitas vezes exigido que tenham ou que comprovem que foram vacinadas contra a febre amarela.
Exatamente, é uma das coisas que eu tenho que provar, é que tenho a vacina da febre amarela no meu livrinho amarelo. Doutora, para além da prevenção, para além da vacina, há, em termos de meio ambiente, coisas que devem ser observadas para eliminar o aparecimento do transmissor, não é? Do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti.
Exatamente, Ana.
Diga.
Tal como dissemos, o vírus da febre amarela é transmitido por um mosquito. Portanto, é preciso que nós eliminemos todas as fontes que possam propiciar o crescimento do mosquito. Estamos a falar de evitar o acúmulo de águas. Não podemos ter águas paradas ao redor da casa. Temos que garantir que todo o lixo e capim seja removido ao redor da casa. Temos que colocar alguns desinfetantes ou alguns inseticidas para poder combater o mosquito. Uhum. Temos que garantir que as janelas das casas tenham a devida proteção com uma rede e também o uso de rede mosquiteira dentro de casa. Portanto, são todas essas medidas que vão contribuir para que as pessoas não estejam expostas a este mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, não apanhem o vírus da febre amarela.
E, doutora, eu creio que nós, por febre amarela, estamos tratados por hoje, mas eu, antes de despedir-me de si e de todo o nosso auditório, gostaria de dizer que, a partir da próxima semana, a doutora Graça Matezinha vai responder a perguntas que nos foram enviadas pelos nossos ouvintes, através do nosso auditório. E, para a semana, vamos falar de algo que, creio eu, que nunca falámos aqui, que é uma questão de a disfunção sexual, impotência sexual, isto a propósito de perguntas que nos foram enviadas. Portanto, para a semana, doutora, vamos começar a responder a alguns dos nossos amigos ouvintes. Então, vamos despedir-nos de si, de todo o nosso auditório. Uma boa semana de saúde e aqui estaremos de novo para a semana.
Uma boa semana para a Ciana, uma boa semana para os nossos ouvintes e até para a semana. E vamos cuidar da saúde, que é mais preciso que nós temos. Até lá.
Emissão de quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018, da Voz da América. Passagem para o resumo de notícias de hoje. O Presidente do Congresso Nacional Africano da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o Presidente Sul-Africano terão chegado ontem a um acordo para que Jacob Zuma deixe o poder, revela a imprensa sul-africana de hoje, citando uma fuga de informação de Paul Mashatile, um alto dirigente do partido no poder. Ontem, Cyril limitou-se a dizer que as conversas entre ele e Jacob Zuma decorriam normalmente e que nos próximos dias se faria uma comunicação ao país. O ANC teme que os escândalos de corrupção envolvendo Zuma possam prejudicar a imagem do novo líder do partido, Ramaphosa. Com a renúncia de Zuma, o partido tem em mente antecipar as eleições nacionais para uma vitória de Ramaphosa, que substituiu Zuma na direção do próprio partido em dezembro passado. Uma delegação de alto nível da Coreia do Norte, que visitará a Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno, encontra-se no sábado com o presidente da Coreia do Sul, revelou a agência sul-coreana de notícias. Esta será a primeira reunião intercoreana do mais alto nível realizada em território sul-coreano. Moon também participará num almoço com a delegação norte-coreana, confirmou a porta-voz do presidente a repórteres. Os legisladores americanos devem votar hoje, quinta-feira, um plano orçamental para manter o financiamento do governo por 2 anos e evitar um outro encerramento. O Senado vai votar primeiro, depois dos seus líderes terem chegado a um acordo de bipartidário ontem, quarta-feira, que não incluiu os tópicos contenciosos sobre a imigração. O líder da maioria do Senado, o republicano Mitch McConnell, disse que se chegou a um acordo importante no que toca à despesa da defesa e outras prioridades. Chuck Schumer, líder da minoria democrata, indicou por seu lado que o acordo é muito bom para o povo americano, considerando ter sido um avanço genuíno. Neste plano orçamental há 2 anos, prevê-se 300 mil milhões de dólares para a defesa e para programas domésticos. McConnell disse que o valor vai servir para ajudar veteranos, vai garantir fundos para desastres naturais, infraestruturas e combate ao abuso de opiáceos. Com o atual orçamento, pronto a expirar à meia-noite desta quinta-feira, se os legisladores não aprovarem o plano, o governo americano vai sofrer outro encerramento parcial. O acordo dá ao Congresso 6 semanas para alocar fundos que estão alinhados com os níveis de despesa previstos pelo acordo. Para que se torne lei, terá de ser aprovado por ambas as câmaras do Congresso e assinado pelo presidente Donald Trump. Centenas de manifestantes desfilaram na capital queniana, exigindo hoje maior diversidade na escolha de elementos para o governo do presidente Uhuru Kenyatta. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam as detenções no Irão de pelo menos 29 manifestantes por exercerem os direitos humanos e as liberdades fundamentais pelo protesto contra o uso obrigatório do hijab pelas mulheres. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, escreveu numa declaração que os Estados Unidos permanecem decididos no apoio dos direitos da liberdade de religião, liberdade de expressão e reunião pacífica. O presidente Donald Trump afirmou que o povo iraniano é a base de um dos maiores receios do governo iraniano. Esse receio foi uma vez mais demonstrado pela reação do regime com as mulheres que protestaram contra o uso obrigatório do hijab. Fotos e vídeos de mulheres iranianas descobertas, assinando com os seus hijabs, espalharam-se pelos mídias sociais. Alguns homens e mulheres com véus protestaram realmente contra o uso obrigatório do hijab. Foram motivados e inspirados pela ação de uma jovem iraniana que apareceu na Rua da Revolução em Teherão antes dos grandes protestos antigovernamentais que tiveram início nos finais de dezembro. Hamid Marayama, um jornalista americano baseado no Irão, que fora detido no Irão, escreveu nas mídias sociais que luta contra a obrigatoriedade do hijab não é sobre se o hijab é bom ou mau, é sobre a escolha e a igualdade. Tal como referiu o relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos de 2016, os direitos humanos das mulheres iranianas estão restringidos a todas as áreas da sociedade. Não apenas têm de aderir ao uso obrigatório do hijab, como o seu testemunho tem metade do valor do homem num tribunal. Podem não transmitir a cidadania aos filhos ou a um parceiro que não seja cidadão. Estão impedidas de concorrer a cargo político e restrições legais e sociais limitam a educação e as oportunidades profissionais. São punidos proporcionadamente por certos crimes. As mulheres do Irão merecem melhor. Merecem ter direitos humanos fundamentais, como ficou assinalado pelos protestos contra o uso obrigatório do hijab. Nas palavras da porta-voz do Departamento de Estado, Nauert, as pessoas devem ser livres de escolher as roupas que usam e praticar o credo que desejem. Privar indivíduos das suas escolhas prejudica a sua autonomia e a sua dignidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 8 de fevereiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.